Senhor, eu quero honrar a Tua presença nesta casa, nesta noite. Honrar quem o Senhor é e a grandeza da Sua majestade. Fique à vontade para destruir o que precisa ser destruído. Fique à vontade para construir o que precisa ser construído. Fique à vontade para retirar o que precisa ser retirado e para implantar o que precisa ser implantado. Que não falte ao nosso coração continuamente a reverência que lhe é devida, Senhor. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra, porque ela é Tua, Senhor, e ela permanecerá para sempre. Ministra-nos nesta noite para que uma vez mais cresçamos e sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Você pode se assentar. Irmãos, é uma honra estar com cada um de vocês hoje. E o dia é muito especial por duas coisas. Porque primeiro eu vou pregar. E a minha esposa me fez prometer que eu não ia dizer que hoje é aniversário dela. Então eu não falarei sobre isso. Então eu não vou falar sobre isso hoje, amém? Querido, abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 8, do verso 1 ao 25, um texto um pouquinho longo, mas vai ser bom para você e para mim. Atos 8, do 1 ao 25, diz assim, eu quero ser objetivo. Também Saulo consentiu na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados iam por toda a parte pregando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Verso 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria. Dizia ser um homem importante, e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Verso 11, eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia enganado com a sua mágica. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, seguiu Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. É certo que tu não tens parte nem direito neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Verso 22. Arrepende-te desse teu pecado e ora a Deus. Talvez ele seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e preso pelo pecado. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Tendo eles testemunhado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Aleluia, até aqui. Queridos, como nós chegamos até aqui? Jesus veio, todas as promessas do Antigo Testamento, Gênesis 3, Isaías 9, Isaías 32 e todos os demais profetas que falaram a respeito do Cristo. Este Jesus veio, andou 3 anos com os seus discípulos, morreu conforme está relatado em João 20, ressuscitou conforme está relatado em João 21, foi assunto aos céus e está escrito em Atos capítulo 1. Ele disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, Atos 2 revela algo extraordinário, aleluia. Os irmãozinhos estavam orando, de repente vem do céu um vento impetuoso, línguas repartidas como que de fogo sobre cabeças de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito a ponto de falarem em línguas compreensíveis, ou melhor, em outras línguas compreensíveis e entendidas por outros. Atos 3 nos mostra que Pedro e João estavam indo ao templo à hora nona para orar. Um coxo parou e disse: me dá um dinheirinho aí. E eles disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 4 revela que eles foram levados diante do Sinédrio e foram apertados para rejeitar a sua fé. Mas eles disseram: importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Atos 5 revela que Ananias e Safira morreram por causa do seu pecado. Deixa eu só dizer algo para você. Ainda existe juízo no Novo Testamento. Amém? Atos 6, foram instituídos os diáconos, porque teve uma briga entre as viúvas, que umas estavam recebendo muita comida e outras pouco. E eles estabeleceram os diáconos para equilibrar a distribuição dos alimentos. Atos 7 fala do discurso e da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E agora nós chegamos em Atos capítulo 8. E a Bíblia começa dizendo no verso 1 que Saulo consentiu na morte dele e nós conhecemos tudo o que aconteceu com ele posteriormente. Mas, queridos, a Bíblia está dizendo que o povo de Deus foi disperso por todos os lugares, por diferentes regiões, por diferentes lugares. E a Bíblia diz que por onde eles iam murmurando. Amém? Não, amém não. Eles iam pregando a palavra. Quê? Quero que você grave isso, meu irmão. Quando a igreja é apertada, ela produz ainda mais frutos. Olha para quem está do teu lado e diga assim: se você está no aperto, se prepara, porque vem fruto bom aí, aleluia! Oh, glória! Irmãos, eles foram dispersos, e ao invés de gastar o tempo reclamando, murmurando, olhando para trás, como fez o povo saindo do Egito, eles disseram: já que nos dispersaram, é a oportunidade de encher a terra e sujeitá-la. Aquilo que foi declarado lá em Gênesis capítulo 1, está se cumprindo aqui em Atos capítulo 8. Vá, pregue em todos os lugares. Vocês não ficarão apenas em Jerusalém, mas irão até os confins da terra. Quem aqui já falou assim: eis-me aqui, Senhor? Então, com o fim da terra é pouco para você, meu irmão e minha irmã. Amém? E eles foram dispersos. E eu estava pensando sobre isso. E eu me lembrei do irmão Lázaro, que há um tempo atrás faleceu. E ele diz assim, como a cana ele me quebrou e me apertou. E eu lembrei que eu gosto muito, irmãos, de comer um pastel de carne tomando caldo de cana. Mas quando você passa a cana naquela prensa, você já viu como ela fica? Se você está sendo prensado, é porque de você haverá uma produção tão grande que abençoará as famílias da terra. Irmãos, a Bíblia também diz que eles foram para Samaria pregar. Os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram judeus misturados com outros povos. Haviam casamentos mistos. E então os judeus que se consideravam o povo puro não se relacionavam com os samaritanos. Mas a Bíblia está dizendo aqui que agora Filipe vai para onde? Para Samaria, porque quando você tem um encontro com Jesus que muda a sua história, você prega para quem estiver diante de você. Você não faz acepção de pessoas. E ele foi e ele pregou. E sabe do quê? A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Tem muita gente triste ao nosso redor, porque eles não experimentam ainda o mesmo Deus que você e eu experimentamos. Porque para nós às vezes dura uma noite a tristeza, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que isso quer dizer? Que a estrela da manhã, ela sempre aparece. O soberano sempre volta, ou melhor, sempre está conosco. E a Bíblia diz que este homem, Filipe, sendo disperso, foi para Samaria e ele pregava-lhes a Cristo. O centro da mensagem. Ele anunciava a revelação da salvação por meio de Jesus. Não era uma ideia, não era um pensamento, era uma obra concretizada na cruz do Calvário. Irmãos, nós não somos representantes de correntes filosóficas. Nós somos anunciadores de um Senhor que está vivo, assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Não é uma religião melhorada, mas é a apresentação de um Senhor santo e justificador daqueles que o têm. E a Bíblia diz que nesse contexto, até mesmo um homem chamado Simão se converteu, escutando Filipe. A Bíblia diz que ele era um mágico. A expressão magueu na Bíblia fala de alguém que operava artes mágicas, um mago. Mas a expressão primária é magueia, que significa aquele que opera feitiçarias, que faz adivinhações. E a Bíblia diz que ele era grande na cidade. E ele se beneficiava de iludir o povo. Conhece alguém assim? E este homem ouvido o evangelho, a Bíblia diz que até mesmo ele se converteu. Isso está relatado em Atos 8, 12 e 13. E a Bíblia diz que os apóstolos estavam em Jerusalém e eles receberam um relatório. Samaria está no meio do avivamento. Você já foi dar boas notícias para alguém, irmão? É bom, não é? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei por que isso, mas Deus colocou isso no meu coração. Se você não está disposto a dar relatório da sua vida, você não sabe o que é viver em comunidade. Amém? Porque nós crescemos quando cuidamos uns dos outros. Olha para quem está do seu lado, só mais uma vez e diga, eu sou um contigo. E juntos somos o corpo de Cristo. E então, os apóstolos vão até lá. E a Bíblia diz que eles foram orando. porque Filipe pregou, mas ele ainda não havia pregado sobre essa manifestação, anunciado esse batismo com a presença do Espírito Santo. Ele pregava a Cristo, mas a sua mensagem podia ser mais profunda ou mais clara com a participação dos apóstolos. Às vezes, irmãos, nós achamos que sabemos tudo e fazemos tudo. E aí Deus nos mostra que você e eu precisamos dos nossos irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes você está pregando para a sua família há anos e eles estão rejeitando aquilo que você anuncia. Mas de repente um irmão seu da igreja vai até a sua casa e Deus usa aquele irmão para resgatar toda a sua família. Sabe o que isso quer dizer? Que essa pessoa que está do seu lado é um instrumento de Deus para cooperar contigo na pregação do Evangelho. Irmãos, eu imagino o fogo que foi. Todo mundo acha que sabe o que é mover do Espírito Santo hoje, irmãos. Eles estavam no primeiro. Os apóstolos foram os primeiros a experimentar. Quer saber como foi? O dia que você chegar na glória, diz aí, aí Pedrão, como é que foi o negócio naquele dia? Hein, João? Você vive dizendo nas suas cartas que você é o discípulo amado. Como que é essa história? Irmãos, eles começaram a orar e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Levanta tua mão bem alta aí. Espírito Santo, mexe com a gente hoje, Senhor. Ô, Espírito Santo, por favor. A gente não estava no primeiro, mas a gente quer continuar daqui, Senhor. Aleluia. A gente não estava no primeiro, mas nós honramos aqueles que primeiro vieram. E nós reconhecemos que esta mesma graça e unção estão sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas hoje. Portanto, continua fazendo em nós e através de nós, Senhor. Porque chegará a hora que o bastão que nós recebemos, nós passaremos. E nós queremos fazê-lo um degrau acima na escada. Deus está te curando hoje porque você falou que haveria de desistir do seu chamado. Mas eu quero dizer algo a você. O bastão continua na sua mão. E então todos esses irmãos sendo batizados no Espírito, sendo cheios do Espírito, ouvindo os apóstolos, sendo tocados por eles. A Bíblia diz que este novo convertido Simão chega para eles e diz: eu também quero este poder. Eu também quero tocar nas pessoas para que elas recebam esta mesma glória, essa mesma graça. E para isso eu tenho uma grana aqui para dar a vocês. E quem sabe essa grana era tudo que ele tinha guardado das suas artes mágicas até então. E ele chega para Pedro e diz, e olha para os apóstolos: ei, eu também quero deste poder. Eu também quero tocar nas pessoas para que elas sejam tocadas por Deus. E eu quero ter o mesmo reconhecimento que vocês têm das pessoas. E a Bíblia diz que ele foi até eles. Irmãos, quando você está em evidência e abre mão de tudo para seguir a Jesus, a evidência conquistada pelo pecado tem que ser destruída para que a evidência do mover do Espírito seja construída na sua vida. E muitos não querem passar pelo processo da desconstrução. porque se acostumaram com a glória dos homens, que é visível e palpável, e desistem de abrir mão desta glória dos homens para receber a glória de Deus, que é eterna. O relato do Evangelho diz que os fariseus, quando olharam para Jesus, não aceitaram a sua pregação, pois eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. E este homem, tão acostumado, agora convertido, ele dizia: eu quero a mesma coisa, eu quero receber os benefícios do reconhecimento. Eu quero comprar, porque eu quero revender. Você sabe que este ato de Simão deu origem a uma expressão que está no nosso dicionário chamado simonia? Você já imaginou ser lembrado, o seu nome ser lembrado no dicionário? A sua história ser lembrada no dicionário? Só que a história de Simão foi mal lembrada. Porque simonia significa compra ou venda ilícita de bens espirituais. Ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos, prosperidade em troca de dinheiro. A gente não vê nada disso no nosso dia a dia, né? É uma das maiores ações em atividade nos nossos dias. Pix primeiro, revelação depois, já viu essa? Irmãos, quando eu tinha uns 14 anos, tinha uma mulher perto da nossa casa que era cartomante. E eu fui lá, porque eu queria que ela previsse o meu futuro. Você nunca fez isso, só eu. Só que eu descobri depois que tem cartomante dentro da igreja. Só que mais, ela cobra primeiro para revelar depois. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O último erro de Saul foi consultar uma necromante, uma mulher que falava com os mortos. Irmãos, você não precisa de um profeta para revelar o seu futuro. Basta você abrir a sua Bíblia todos os dias e você verá o seu futuro escrito do início até o fim da sua vida. Irmãos, tem um monte de crente que tem medo de ler Apocalipse, sabia? Ai, porque a tribulação, ai, porque os anjos, ai, porque as pestes. Sabe o que que Apocalipse diz? Que no final de todas as coisas, você e eu estaremos eternamente com Jesus. Uma vez perguntaram para o Billy Graham: o que que o senhor acha de Apocalipse? Ele falou o seguinte: eu li a Bíblia toda até o final e eu sei de uma coisa: no final a gente vence. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus, irmão. Por favor. Porque essa é a nossa realidade. Esta é a verdade liberada sobre a sua vida e sobre a sua casa. Venha para Jesus e fique rico. Não, nunca ouvi isso. Estão vendendo uma mentira e prestarão contas a respeito disso. Irmão, sabe o que que me traz paz no dia a dia? Eu vejo tanta incoerência nas coisas. E quando uma raiva sobe no meu coração, eu fico em paz, sabe por quê? Porque eu me lembro que haverá o dia de prestar contas. E aí, irmão, não tem eloquência, não tem oratória, não tem desculpa. é face a face, claro, límpido. O pastor Danilo falou sobre isso no momento de dízimos, eu estava avaliando isso hoje o dia inteiro. Chega final de ano, todos os pastores querem fazer culto dizendo o seguinte: esse vai ser o melhor ano da sua vida, aleluia. E aí não foi o melhor ano da sua vida. Não deu tudo certo. O carro quebrou, a cortina rasgou, quem tem 3 filhos, o sofá se foi. E aí ele diz que vai ser o melhor ano da sua vida. Teve um dia que quando o Rafa chegou, logo depois ele estava brincando com uma vassoura. Eu tinha comprado uma televisão em 10 vezes, na 6ª prestação, irmãs. Ele pegou a vassoura e bem no meio da TV, assim, ó, pum. Eu estava conseguindo assistir só o mais, não tinha você do lado ali, eu nem assisto essas coisas, estou brincando, tá? Porque ficou só meia tela, e de repente ficou só 25% da tela. Irmãos, me diga, o ano de 2024 teve umas batalhas, não teve? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que na tribulação nós aprendemos o que é perseverança. Se você cumprir todos os ritos, você prosperará. Esses dias estava vendo um vídeo no YouTube, um profeta lá dizendo o seguinte: aqui comigo é o seguinte, quem faz todas as minhas campanhas e aplica todos os meus protocolos ficará riquíssimo. Uma pergunta para você: onde está escrito isso na Bíblia? Sabe por que que isso é gostoso? Sabe por que que isso é bom? Porque o nosso coração ambicioso encontra um lugar onde ele é acolhido e incentivado. A mais que eu ouvi esses dias, e pastor, me permita falar sobre essa: se você é servo do pastor, Deus é seu servo. Nunca tinha ouvido isso. Eu só não vomitei porque eu estava bem naquele momento. Tem um pregador famoso aí, que senta num banquinho lá. Ele pregou esses dias o seguinte: aquilo que Deus deixa você ver, deixa você tocar, deixa você cheirar, papapá, você certamente terá. Por que que eu estou trazendo isso? Abraão recebeu a promessa e não viu todas as famílias da terra sendo abençoadas por meio dele. Está entendendo? Moisés chegou na porta da terra e não entrou. Irmãos, a unção não deve ser trocada por palavras bonitas e por PNL. Eu fiz curso de oratória, programação neurolinguística. Se eu vim aqui com o tom de voz certo e fazer a apelação correta, você vai tirar todo o dinheiro da sua carteira e vai deixar aqui em cima. Sabe por quê? Porque nós estamos tentando reproduzir o divino com materiais humanos. Só que no final disso é morte. Deixa eu te dizer algo. Eu aprendi quando me converti numa igreja menonita em 2003, que a presença de Deus é gerada única e exclusivamente por Ele para aqueles que o buscam. Você não gera a presença de Deus no sentido de criá-la, você a recebe no sentido de buscá-la. Um dos primeiros livros que eu li, eu acredito que muitos leram, foi Caçadores de Deus, do Tommy Tanner. Irmãos, quando eu li esse livro, eu estava em casa, morava sozinho, era tudo Deus, Deus, Deus. Daí depois ele veio para libertar os cativos da Rebeca Brown, eu ficava Deus. Mas, irmãos, nos falta o anseio pela eternidade. Nos falta o desejo por aquilo que não se corrompe. Mas no dia a dia, como nós fazemos isso? Eu dei o dízimo, pastor, tem que vir orar por mim. Você tem obrigação, pastor, você é pago por mim, então vem orar por mim. Ou é aquele irmão que olha para o telhado da igreja e diz assim: pastor, o telhado está precisando de uma reforma, né? Sabe de uma coisa, eu vi que tem um lugar lá no teu grupo familiar, e eu tenho um dinheirinho guardado lá, pastor, que tal a gente fazer uma troca aqui? Mas ninguém faz isso. Faço tudo direito, por isso eu mereço ser ordenado. A maior causa de desonra na igreja foi quando nós trocamos o entendimento de funções no reino por cargos e títulos. Porque daí nós criamos crentes desejosos de correr uma carreira na igreja para se tornar o maior, sendo que a Bíblia diz que o menor é abençoado pelo maior. Vem aqui, Léo. Pode vir aqui, vem mais uns dois aqui, vem aqui rapidão, por favor, vem mais uns dois, três aqui. Aí, faz um círculo aqui. Eu nem ia fazer isso, mas eu vou rapidão, pastor, rapidão. A Bíblia diz que o menor é abençoado pelo maior. Eu te considero maior, você considera ela maior, ela considera ele maior, ele considera ele maior, ele considera eu maior, eu te considero maior, você considera ela maior. Você está entendendo o ciclo? Dá uma olhadinha para a igreja. Considere quem está ao seu lado maior do que você. Sabe o que, que vai acontecer? É um ciclo virtuoso da bênção e do favor de Deus, onde você não precisa comprar a graça dele, porque ela é manifesta por meio do seu próprio corpo. Aleluia, podem se assentar. Irmãos, não tente florear o evangelho para conquistar os corações, porque você está vendendo algo equivocado, inverídico. Nós pregamos o evangelho na sua plenitude. Um último exemplo. Certa vez eu presenciei uma conversa de um rapaz da igreja que depois descobrimos que era um estelionatário. Mas ele chamou o pastor da igreja para ser seu sócio numa empresa. E sabe por que ele fez isso? Porque ele disse o seguinte: eu não estou muito preocupado com ele, mas eu quero a unção que está sobre ele na minha vida e na minha empresa. Se isso não é compra de unção, o que é, irmãos? Entendo o que eu estou colocando. Eu não estou falando de você procurar alguém com caráter para caminhar ao seu lado. Eu estou falando do desejo de comprar o que está sobre a vida de alguém para que você seja beneficiado. Se Pedro visitasse algumas igrejas no nosso tempo e rejeitasse as ofertas como ele rejeitou a de Simão, ele seria chamado de mal agradecido e provavelmente seria expulso do culto. Mas sabe o que é mais doido aqui? Esse Pedro que rejeitou a oferta de Simão foi o mesmo Pedro que em Mateus 16 foi tomado ou tocado ou orientado por Satanás para que dissesse a Jesus: você não subirá até Jerusalém. Não, isso não vai acontecer. Você consegue perceber a diferença de caráter de Pedro em Mateus 16 para Pedro em Atos 8? Escute uma coisa, irmãos. Existem ofertas que não são para você receber. Amém? Você está me entendendo? Há uma corrupção estrutural que necessita ser destronada no corpo de Cristo. Quando nós tornamos as funções do corpo de Cristo em títulos desejáveis, abrimos espaço para a simonia e para a idolatria nos nossos corações. Cuidado. Cuidado. Guarde o seu coração. Eu tenho orado uma coisa e eu quero expor isso a você. Eu tenho orado a Deus: Deus, eu preciso ser avivado em temor nesses dias. A Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor é o princípio da sabedoria. É o princípio do entendimento, do discernimento. E temor fala de profundo respeito, de uma reverência intensa. Esses dias conversava com o Danilo e eu não estava cantando aquela música. Por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Irmãos, eu cheguei em casa e disse: Fernando, você é mentiroso, Fernando. Aonde que você está perdendo tudo com alegria se você reclama cada perda que você tem? Mas é só comigo? Só que daí eu comecei a cantar em fé, eu disse: perdendo tudo por amor e por alegria. Mas eu não quero terminar assim. Se vocês quiserem subir aqui, já podem ir subindo. Mas eu quero que você grave algo disso aqui tudo. Eu ainda creio que a igreja de Jesus é vitoriosa e está fundamentada nele. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus continua sendo o Senhor da igreja. Aleluia. Irmão, você sabe que você não aceita Jesus como Salvador. A Bíblia diz em Romanos 10 que você e eu aceitamos Jesus como Senhor e então somos salvos por Ele. E quando o aceitamos como Senhor, nós abrimos mão de nós mesmos para que Ele reine nas nossas vidas. Porque a palavra Senhor fala de comando, de rei, de soberano, de proprietário. Então, pelo amor de Deus, a partir de hoje, tome as decisões da sua vida baseado nessa verdade. Que na real, deveria ser Ele que decide tudo na sua vida. Eu ainda creio que a igreja é o corpo de Cristo e que Jesus é o cabeça da igreja. O corpo movimenta, mas a cabeça é que dá o comando. Sabe o que que isso quer dizer? É que eu não vou me mover a menos que Ele me diga o que fazer. Sabe por que que você anda frustrado? Porque você está querendo caminhar sozinho e você pergunta para Jesus depois. Depois que dá errado, você para e ora: Deus, o que que eu fiz de errado? Alguém já fez isso? Eu continuo crendo que no corpo nós somos incentivados a viver a comunhão. E um ao outro nos incentivamos nesta carreira que nos está proposta e que um dia nós estaremos para sempre. Eu ainda creio que os 5 ministérios fundamentarão e aperfeiçoarão os santos em maturidade, para que não sejam levados por ventos de doutrina e engano de homens astutos. eu ainda creio firmemente que a verdadeira igreja e que o Espírito continuam dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ah, como nós ansiamos este dia. Mesmo em meio à corrupção que está bem perto de nós e que se apresenta de várias formas, você e eu permaneceremos ilesos, intactos, imaculados, para cumprir fielmente o nosso chamado e para pregar fielmente a palavra da verdade. Mesmo que já nos tenham vendido algo errado, ou que nós tenhamos o desejo, tivemos o desejo de comprar aquilo que é eterno, nesta noite há uma mudança disposta diante de você, para que a partir de hoje você verdadeiramente viva somente por Ele, para Ele e nele todos os dias da sua vida. Se você puder, fique de pé. Eu orei estes dias e ontem, conversando com o Célio lá na Coinonia, eu me senti igual aqueles prédios que estão sendo demolidos. Cada vez que essa palavra vinha a mim, era como se aquela bola de ferro desse bem no meio aqui. Porque eu percebi o quanto eu estava envolvido nessa história e o quanto meu coração precisava ser. Eu quero te convidar a fazer algo. Eu não sei se você já se viu como Simão, tentando comprar ou vender o favor divino. Quem sabe, olhando para as suas posses, você já pensou: o pastor poderia fazer isso por mim, porque eu tenho dinheiro para investir. Ou quem sabe, no seu dia a dia, você disse: Deus, eu dou os dízimos todos os meses, por que que eu não estou rico ainda? Quem sabe você tentou comprar a presença divina baseado em barganha. Esta é a noite que você pode ser reconduzido a uma mente clara, límpida, a respeito de quem Deus é e de quem você é nele. Irmãos, eu tenho orado por um batismo de temor, e a minha oração é que você e eu sejamos envoltos no temor de Deus, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda do seu santo propósito. Mas eu quero te dar uma oportunidade. Se você percebe que na sua vida você tentou barganhar, você tentou comprar, tentou vender verdade de quem Deus é, sai do seu lugar rapidão e vem aqui na frente. Deixe para trás essas marcas do passado, para que você viva a partir de hoje quem você verdadeiramente é em Deus. Irmãos, Pedro disse: Simão, ore ao Senhor para que porventura Ele te perdoe este pensamento do seu coração. Não é uma brincadeira, é algo profundo que desonra a santidade de Deus e cria máculas em quem você é. Deixe isso para trás e decida hoje viver para o Senhor como naqueles primeiros dias em que que nada mais importava a não ser Ele. Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque no Senhor nós fomos restaurados. E no Senhor encontramos um lugar de arrependimento. Deus, eu quero pedir perdão onde eu, Fernando, me comportei como Simão, achando que na caminhada cristã eu tinha algum direito de títulos e cargos. E onde eu percebi que eu não precisava nada mais além. Faz hoje algo novo em nós, Senhor. Muda o nosso coração onde precisa ser mudado. A Bíblia diz, Senhor, em Romanos 12, que nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente.